uma acesa, ampla e útil participação da comunidade científica que deve ser tida em conta na definição do caminho a seguir. Coisa bem diferente são as encenações a posteriori, visando pretensamente legitimar decisões previamente tomadas. Estas são as razões fundamentais pelas quais defendemos a cessação imediata da vigência deste diploma, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Livre. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Tem até 3 minutos para efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Membros do Governo. Senhoras e senhores deputados, a política científica é um pilar essencial do desenvolvimento do país e por isso exige estabilidade, previsibilidade e autonomia. O decreto-lei que cria a AI ao quadrado introduz uma alteração estrutural relevante no sistema científico nacional ao concentrar numa única entidade funções distintas, o financiamento da investigação científica e a promoção da inovação para apoiar a competitividade económica. A intenção é clara, reforçar a articulação ao longo da cadeia de valor do conhecimento, mas essa opção levanta questões. Desde logo, porque esta reforma não foi precedida de uma avaliação independente do modelo existente, nem de uma análise de impacto que sustentasse de forma robusta a necessidade da solução proposta, a transformação da ANI na AI2 e a sua fusão com a FCT. Por outro lado, está finalmente agora em curso uma avaliação estratégica para definir prioridades e orientar decisões da própria AI ao quadrado. Essa avaliação é bastante necessária e a definição dos domínios estratégicos nacionais que está a ser feita é muito importante, mas deveria ter antecedido a decisão política. Deveria essa avaliação fundamentar o modelo institucional e não adaptá-la a posteriori. E, além disso, a orientação desta avaliação corresponde a objetivos típicos da política de inovação, definição de prioridades, alocação de recursos ao longo da cadeia de valor, mas não substitui, nem pode substituir, a necessidade de um espaço institucional autónomo para o financiamento da investigação fundamental, e é este o ponto central. A Fundação para a Ciência e Tecnologia precisava de ser revista, reestruturada, reforçada. Há muitos problemas que todos conhecemos e que devem ser enfrentados. Só que nada indicava que a resposta fosse a sua integração numa agência dedicada à inovação.
Muito bem.
Por alguma razão, a maior parte dos países europeus separa institucionalmente as funções de financiamento da ciência e a promoção da inovação, assegurando que haja uma articulação de facto, mas sem fusão. O caso britânico é, nesse sentido, uma exceção. E a experiência do UK Research and Innovation está, neste momento, a mostrar que, quando o financiamento é agregado, a pressão para resultados de curto prazo tende a prevalecer e a ciência fundamental pode tornar-se mais vulnerável. Não por decisão explícita, não é por nenhuma maldade, mas pelo próprio desenho do sistema. E este risco estrutural é que importa prevenir, concentrar funções de natureza distintas na mesma entidade, pode levar à diluição do espaço próprio da investigação fundamental, baseada na excelência, curiosidade, na avaliação por pares e na liberdade científica. Senhores e senhoras deputadas, estando em curso a definição dos domínios estratégicos da AI2, ainda que de forma tardia, e sendo importante reforçar a ligação entre a ciência, a inovação e a economia, o LIVRE não propõe a revogação deste decreto-lei, mas propõe corrigir o ponto essencial, retirar a fusão da Fundação para a Ciência e Tecnologia na AI2, porque reformar não é apenas integrar, é também saber distinguir funções, proteger equilíbrios e garantir que o sistema serve ao conhecimento e ao interesse público. Muito obrigada.
Muito obrigado. A próxima intervenção é do Governo e, por isso, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Tem até 6 minutos para efeito.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal e a Europa precisam de mais e melhor ciência com mais impacto social e económico. As melhorias sociais e económicas alcançadas nas últimas décadas são indissociáveis dos progressos registados nos nossos sistemas educativo, científico e de inovação. Mas Portugal e a União Europeia enfrentam hoje novos desafios, cada vez mais exigentes, que só poderão ser vencidos com mais investimento em ciência e inovação. É isso que temos vindo a fazer desde a primeira hora. Em 2024 e 2025, a FCT teve execuções orçamentais recorde de 833 e 715 milhões de euros, as duas mais elevadas de sempre. Para 2026, reforçamos o orçamento em 8%, mais 40 milhões de euros de receitas em impostos. Queremos continuar a reforçar o investimento público e privado em investigação e desenvolvimento para alcançarmos o objetivo de 3% do PIB até ao final da década. Definimos como prioridade a estabilidade e a previsibilidade orçamental. A Agência para a Investigação e Inovação, a AI ao Quadrado, terá um orçamento plurianual. O orçamento plurianual não traz apenas estabilidade e previsibilidade à comunidade científica e de inovação. Traz também a necessidade de um planeamento estratégico de médio e longo prazo. Depois de um processo de preparação ao longo de vários meses, que beneficiou de contributos de 27 entidades, no dia 24 de fevereiro foi apresentada a metodologia para a definição das prioridades de investigação e inovação, numa grande conferência a que assistiram mais de 1000 pessoas em todo o país. Essas prioridades serão plasmadas no contrato de programa que será assinado no final de 2026 para vigorar no período 2027-2031. O processo de auscultação e discussão está em curso. Já foram ouvidas e enviaram contributos 80 entidades. Envolvemos 16 moderadores e 56 especialistas em mesas temáticas e estão agendados 10 workshops descentralizados em diversas cidades do país, de norte a sul, incluindo as regiões autónomas, envolvendo toda a comunidade científica e tecnológica, além de dezenas de iniciativas organizadas por diversas entidades em Portugal e no estrangeiro. A criação da AI ao Quadrado é o resultado de um processo participativo aberto a toda a comunidade científica e de inovação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, a criação da AI ao Quadrado redefine a forma como a nova agência se relaciona com o Governo e com a comunidade de investigadores e inovadores. Do processo de avaliação estratégica resultará o contrato de programa a assinar entre o Governo e o Conselho de Administração da AI ao Quadrado. O Conselho de Administração terá autonomia para executar o contrato de programa e prestará contas pela sua execução. A AI ao Quadrado estará, assim, protegida de decisões discricionárias e sem o devido escrutínio público dos decisores políticos. Não sei se é isso que incomoda o Partido Socialista. Esta reforma responde também aos apelos e críticas da comunidade científica que há muitos anos se fazem ouvir. Pretende-se que a nova agência melhore significativamente o serviço prestado à comunidade científica e de inovação. Na área da ciência, Portugal posiciona-se em vários indicadores alinhado ou mesmo acima da média da União Europeia. No entanto, na dimensão da inovação, estamos numa posição menos favorável e sem melhorias significativas nos últimos anos. E numa dimensão ainda mais relevante para a vida das pessoas, o nível de produtividade que mede a capacidade de gerar valor e, assim, de aumentar os salários dos portugueses, estamos ainda muito longe da média da União Europeia. Precisamos de um novo contexto institucional que favoreça maior ligação entre universidades, politécnicos, centros de investigação e todo o ecossistema de inovação. Esse é um dos principais objetivos da AI ao Quadrado, promover um processo contínuo da geração de conhecimento científico à inovação social e económica. Os relatórios Draghi, Letta e Heitor concluem que a eficácia das políticas europeias e das políticas nacionais de investigação e de inovação implicam um alinhamento cada vez mais próximo desses dois níveis. Temos também, por essa razão, de reformar o nosso sistema científico e tecnológico. Portugal tem de acompanhar as mudanças do mundo. Na mesma linha, no dia 23 de março, na cerimónia de aniversário da Universidade do Porto, o Presidente do Conselho Europeu, ex-Primeiro-Ministro de Portugal e ex-Secretário-Geral do PS, António Costa, lembrou, e passo a citar, a perspectiva de duplicação dos fundos destinados à investigação, desenvolvimento e inovação no ciclo de programação 2028-2034 é uma grande oportunidade para, em parceria com o tecido empresarial, Portugal aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento em percentagem do nosso PIB. Fim de citação. É verdade que nos 8 anos e meio de liderança do Primeiro-Ministro António Costa, pouco ou nada se fez para adaptar o nosso sistema de ensino superior e o nosso sistema científico e tecnológico aos novos desafios que Portugal e a União Europeia enfrentam. 2 anos passados, o Partido Socialista continua a ser um partido sem vontade e sem imaginação para mudar. O PS é cada vez mais um partido nostálgico. Nostalgia de um passado que, felizmente, a maioria dos portugueses não quer de volta. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor Ministro, tem 3 pedidos de esclarecimento. Imagino que responda em conjunto. Com 5 segundos. Em conjunto. E, entretanto, o Senhor Ministro certamente tentará ter mais tempo. Vamos fazer em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos tem a palavra a Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a apreciação que hoje o PS nos traz tem um certo encanto literário, quase ficcional, diria, resolvendo revisitar o passado com uma notável criatividade. Querem reescrever a história da Fundação da Ciência e Tecnologia e da Agência Nacional de Inovação como se tivesse sido, afinal, um caso exemplar de governação. Falamos da mesma FCT e a ANI, que hoje o PS trata como intocáveis, mas durante anos de governação se tornaram sinónimo de atrasos crónicos nas bolsas, de falha estrutural nas carreiras científicas e de uma instabilidade institucional que deixou investigadores à deriva e projetos suspensos, onde a única certeza era a incerteza. Mas mais impressionante é que aquilo que nunca mereceu uma reforma séria por parte do PS são agora instituições a preservar, quase em estado puro. De repente passaram de problemas estruturais a património intocável. Talvez, Sr. Ministro, e sou eu a pensar, o problema não seja o estado a que a FCT e a ANI chegaram, mas sim o facto de já não estar sob a tutela socialista. E passo a perguntar-lhe, Sr. Ministro, que razões objetivas levaram o Governo a extinguir e a fundir a FCT e a ANI e a avançar para a criação da Agência para a Investigação e Inovação? Que diagnóstico foi feito sobre as falhas do modelo anterior? O que é que funcionava mal? Que redundâncias existiam? Qual é, afinal, este labirinto burocrático, operativo e organizativo? Que problemas de fundo e emergentes estão aqui em causa? Até do ponto de vista dos financiamentos, existiam eventualmente favorecimentos de natureza política? Havia queixas, discrepâncias, privilégios de algumas instituições sobre outras? Peço-lhe que explique, mais do que a mim, mas ao Parlamento e principalmente aos investigadores e ao país, se esta reforma, esta nova agência AI ao quadrado, representa uma ruptura efetiva com o histórico de instabilidade do sistema científico ou se corremos o risco de apenas mudar o nome, mantendo os problemas que o PS deixou por resolver. Muito obrigada.
O próximo pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem 1 minuto para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes. E, Sr. Ministro, em relação a esta fusão, permita-me que lhe diga que há um aspecto em que o Governo tem sido coerente, que é em algum desastre na transversalidade das opções políticas que aqui tem feito para a investigação. Porque o diagnóstico que tem sido feito ao longo dos anos é bastante claro e ele passa por um desinvestimento claro que tem existido por parte dos sucessivos governos. Aliás, a falta de investimento tem atrasado o progresso científico em Portugal, a demora dos concursos de investigação e do desenvolvimento na atribuição das bolsas também tem tirado previsibilidade e perspectivas a quem trabalha na ciência no nosso país e até à precarização dos vínculos que existem. E ao invés do Governo optar por atacar estes problemas, por enfrentá-los de frente e procurar soluções, vem agora com uma fusão em que basicamente não tem o acompanhamento de muito mais naquilo que tem sido esta dimensão e fica aquém das exigências deste setor. E por isso, tendo em conta os problemas que existem em matéria de investigação, eu pergunto-lhe porquê desta opção política que claramente, e até pegando nas suas palavras, de que de alguma forma pretendem melhorar significativamente a vida dos investigadores, depois não dizem como é que se materializa essa mesma melhoria. Muito pelo contrário, ficámos aqui num discurso de intenções bastante redondo.
E o próximo pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Tem também um minuto para o efeito.
Obrigado,